Nós temos a alegria de ter hoje, trazendo a mensagem nessa noite, uma mãe. Dia das Mães, nada mais apropriado que uma mãe. Irmã Deise, vem aqui, por favor. Fábio, você podia ficar de pé como esposo da pregadora? Esse é um casal precioso em nossa igreja, eles estão liderando o Ministério Resgate, o antigo Farol. Eles estão fazendo um ministério muito abençoado, às segundas-feiras, 20 horas. Pessoas que estão lidando com drogadição na família ou que estão lidando com isso na sua própria vida devem vir, devem ser indicadas para serem abençoados por esse ministério da nossa igreja. Uma alegria ter a irmã aqui trazendo essa palavra para nós. Vamos orar, pedindo que Deus use a irmã Deise para trazer a sua mensagem. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças pela maneira como o Senhor já falou os nossos corações até aqui. E agora, quando a tua palavra será aberta, quando a tua mensagem será colocada nos nossos corações, nós pedimos que ela seja uma semente que produza frutos, Senhor. Que os nossos corações sejam um solo fértil, um solo preparado para receber a palavra do Senhor e nós praticarmos para que haja glória e honra para o teu nome. Abençoa, irmã Deise, unge seus lábios, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Obrigada, pastor Silvado, e ao colegiado da igreja pelo convite. É uma honra pregar a palavra de Deus e é uma responsabilidade muito grande. Assim que eu desliguei o telefone, depois do convite do pastor Silvado, falei, Deus, e agora? Né? Eu falei, sim, agora o senhor vai ter que me dar mensagem, porque eu sei que o senhor quer falar com a igreja. E hoje é o Dia das Mães, é um dia muito especial, realmente, mas eu sei que tem um monte de gente aqui que não é mãe, e o pastor André pediu para as mães levantarem a mão. Agora, quem não é mãe porque é homem, né? Não tem como ser mãe, homem, ou porque é jovem, por favor, levante sua mão. Então tá, a mensagem é para vocês também, tá bom? Eu orei realmente a Deus, falei, Senhor, né, eu gostaria de pregar algo que pudesse abençoar toda a igreja. Nós não vamos abrir a mensagem com uma leitura bíblica, mas não se preocupe, essa mensagem é bíblica e nós vamos ler bastante a Bíblia no decorrer da nossa conversa aqui. Olha, só para desmistificar algumas coisas. Quem vos fala não é perfeita. E talvez se tivesse colocado os meus filhos lá naquele vídeo, eu sou mãe de dois adolescentes, tá? Tivesse colocado ali junto com aquelas crianças que falaram, eles também iam dizer, minha mãe é legal, mas ela é braba. Provavelmente eles iam dizer isso. E a minha família não é perfeita. Ah, a sua também não? Eu acho que não existe família perfeita aqui. Mas a minha família é abençoada. E é isso que importa. Né? Eu vou estar testemunhando a respeito de coisas que eu aprendi com relação à maternidade ao longo da minha caminhada com Deus. E tem muito a ver, irmãos, com decisões que a gente toma desde muito cedo na vida. Porque o que a gente semeia hoje, a gente vai colher amanhã. Então, uma decisão mal tomada, mal baseada, mal ponderada hoje, amanhã vai trazer consequências. Então, eu sempre, desde muito cedo, tive muito receio de tomar decisões, no princípio, muito receio de tomar decisões. Será que esse é o melhor caminho? Será que esse é o melhor caminho? Mas percebi que as decisões têm que ser tomadas e têm que ser tomadas com coragem. Eu vou começar com um pouquinho da minha história de vida. A maioria aqui não conhece. Eu acho que essa parte da minha história, quem conhece realmente é o meu marido e meus filhos. Eu fui gerada dentro de um casal que não era casal. Meus pais não eram casados quando a minha mãe engravidou de mim. E naquela época isso era uma desonra. Eu já tenho alguma idade, né? Hoje isso já não pega mais tanto, mas naquela época isso pegava mal. E o meu avô fez o meu pai se casar com a minha mãe. Falou, não, você engravidou a menina, agora você vai casar. Ainda mais que essa garota veio do interior. O que ela vai fazer, né? Eu tive que conviver com um casamento ruim. Isso não é fácil, conviver com um casamento onde o casal luta para permanecer junto, ou pelo menos um deles luta para permanecer junto. E isso trouxe, sim, feridas para mim, para o meu irmão. Irmãos, não quero ser injusta com meus pais. Não faltou amor para mim, Não faltou amor para o meu irmão. Não faltou educação. Não faltou disciplina. Não faltou pão. Não faltou nada. Mas faltou estabilidade dentro de casa. Isso faltava. E graças a Deus, muito cedo, aos 9 anos de idade, eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. E aqui está a nossa primeira leitura de hoje. Está lá em João 1, 12 e 13. Vamos ler junto, por favor? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram de Deus. E eu percebi que agora eu tinha entrado para uma nova família. E uma família de um pai, esse sim, infalível. Aqui todos nós falhamos, mas esse pai é infalível. E isso foi um consolo para o meu coração. E uma alegria, e trouxe paz realmente ao meu coração. Aos 9 anos de idade eu tomei essa decisão por Jesus. E eu me converti numa igreja muito grande no Rio de Janeiro. Na década de 70, irmãos, uma igreja muito grande não era uma coisa muito comum. É, para os irmãos terem ideia, o templo tinha capacidade para 1.000 pessoas, a gente tinha 4 cultos por domingo. Realmente, isso era um milagre na década de 70. E, então, assim, a gente não tinha oportunidade de conhecer muita gente dentro da igreja. E uma das coisas, porque eu amo a minha igreja, é porque ela trabalha com células. E com isso eu tenho a oportunidade de estar mais perto de pessoas. Isso é muito importante, viu, irmãos? Mas lá a gente não tinha essa oportunidade de conhecer muita gente. E eu conheci, mesmo assim, nós conhecemos uma senhora. E carioca sabe como é que é, né? Falou, oi, vamos tomar café na minha casa? É assim, né? E essa senhora falou para minha mãe, vamos tomar café na minha casa? Isso depois de um culto de domingo à noite. E nós fomos. Foi lá minha mãe, eu, meu irmão. E, de repente, essa senhora começou a testemunhar como ela tinha conhecido Jesus. E eu ganhei pela primeira vez na minha vida uma heroína adolescente, que era filha dessa senhora. Ela falou, olha, eu cheguei a conhecer Jesus por causa da minha filha. A minha filha aceitou Jesus e meu marido e eu não aceitamos essa decisão. Ela foi na igreja no começo, e à medida que a gente percebeu que aquilo estava... Porque no começo a gente achou, ah, tudo bem, né? É uma fé cristã de qualquer forma. Mas à medida que a gente percebeu que essa menina estava se aprofundando naquilo, nós começamos a ficar preocupados, e a fé tradicional da nossa família. E nós dissemos para ela, você está proibida de ir para a igreja. E trancávamos o quarto dela para que ela não fosse à igreja, mas ela tinha uma Bíblia. E nós ouvíamos a nossa filha, com a porta trancada, cantando, lendo a Bíblia, a minha heroína, e orando. E isso foi tocando o nosso coração de uma tal forma, que um dia nós abrimos a porta e dissemos, leva a gente nesse lugar, porque tem alguma coisa diferente lá. E toda a família aceitou Jesus. 6 meses depois, o pai dela morreu de câncer de próstata. Eu nunca conheci essa menina, sabia? Ela não estava lá naquele dia. Mas eu, criança, tomei outra decisão. Eu quero ser assim. Eu quero ser firme desse jeito. Eu quero andar que nem essa menina. Não importa se as pessoas vão tentar me afastar de servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Anos mais tarde, quando eu já estava com 18 anos, meus pais se divorciaram. Foi outra dor, irmãos. Embora a gente conviveu com aquele casamento ruim durante tanto tempo, foi outra dor. Mas Jesus nos sustentou lá. E nós permanecemos firmes na rocha. Eu já tinha 18 anos quando isso aconteceu. E ali eu tomei outra decisão. Eu falei, não, meus pais acertaram bastante. E eu quero copiar o modelo dos meus pais onde eles acertaram. Mas eu quero oferecer algo mais que faltou na minha casa, que é a estabilidade. E desde moça eu fiz o propósito. Eu não me caso, eu morro solteira, se não for para casar com um homem de Deus. E realmente isso era firme. Eu quero alguém que tenha o mesmo propósito que eu. E esse foi o segundo propósito que eu fiz. Não. Aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi o propósito que eu fiz aos 18 anos de idade. Eu falei, Deus, a minha família vai ser tua. E isso daqui é para todos os adolescentes e jovens solteiros. Vocês têm decisões importantes ainda pela frente. Deus está disposto a orientar cada uma delas, mas vocês têm que primeiro decidir por Jesus. Primeiro decidir por Jesus. Nesse versículo fala, eu e a minha casa. Então, uma pessoa tomou a decisão sozinha primeiro. Eu vou servir e eu vou levar a minha família. Então, jovens, adolescentes, tomem hoje a decisão. Vocês querem ter famílias abençoadas? Eu não sei como que é a família de vocês. A gente sabe que tem adolescentes que vêm à nossa igreja que nem tem os pais frequentando aqui, como aquela menina no meu passado. E é muito importante que a gente tome essa decisão. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Ele manda em mim. Se ele disser vai, eu vou. Se ele disser fica, eu fico. Se ele disser senta, eu sento. Se ele disser levanta, eu levanto. Mesmo que eu não entenda nada. Mas ele mandou, é porque está certo. E eu lembro que eu fui para o seminário. Eu sou formada em teologia. Fui para o seminário. E quando eu estava no quarto ano, algumas colegas vinham assim para mim. Deise, sabe que no seminário é uma ansiedade para casar que vocês não fazem ideia. As meninas vinham para mim, né? E todas elas estavam na mesma situação que eu, mas eu era quartanista, elas estavam no segundo, terceiro ano, então elas ainda tinham tempo, eu não. Elas me perguntavam assim, Deise, você vai se formar e você não está namorando, você não está, né? Não tem com quem casar, como é que vai ser? E naquela hora, sabe, eu dei uma resposta, irmãos, que só pode ter vindo do Espírito Santo, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei para elas assim, olha, se alguém um dia me encontrar, vai encontrar que nem Boaz encontrou Ruth, trabalhando no campo. Porque eu fui chamada para trabalhar no campo. E se alguém um dia me encontrar, vai me encontrar lá, ajuntando espiga do chão. Mas tinha um rapaz especial no seminário. Oh! E esse rapaz, olha só. Eu fui a primeira aluna do seminário que ele conheceu, porque ele estava voltando de Portugal. E eu conheci a sogra primeiro. Olha como Deus é bom, né? Conheci a sogra primeiro. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu conheci a minha sogra italiana primeiro. E eu fui a primeira colega de seminário que ele conheceu. E ele tinha uma namorada. Ele veio de Portugal namorando. E eu gostava de outro também na época, né? É, olha que enrolação, né? Como é que é? Mas quando Deus quer, irmãos, até os meus colegas de seminário diziam assim, não, Deise, você é muito especial, vai vir alguém de fora do Brasil para casar com você, teu príncipe é muito especial. Eu falei, é tão especial, que ele está vindo a cavalo, caiu do cavalo, e agora o resto da caminhada está vindo a pé, né? É, eu estava no quarto ano, né, quando eu conheci esse rapaz. Mas, engraçado, a gente se conheceu... E nós ficamos amigos, nada, não bateu aquela química. Sabe quando é engraçado? Quando o Fábio chamou a minha atenção, quando um dia nós estávamos num culto de capela, e de repente eu olhei para o lado, não sei por quê, porque estava lá cantando, louvando, como todo mundo, de repente eu olhei para o lado e estava aquele rapaz lá, de mão levantada, chorando, se derramando na presença de Deus, e eu falei, cara, esse garoto tem algum relacionamento bonito com Deus, né? Começou ali. E aí, nós começamos a namorar um dia depois da minha formatura. Ufa! E nós tínhamos o mesmo propósito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tínhamos muito firme essa decisão. A nossa família é de Jesus, né? Aos 17 anos, irmãos, eu fui diagnosticada com dificuldade para engravidar. E eu sempre quis ser mãe. E eu falei, bom, Deus, tudo bem. Se não vier por meios naturais, a gente adota. Tem tanta criança aí precisando de pai, de mãe. E nós temos coração para isso. E só que veio bem rápido. 8 meses depois de casada, eu estava grávida. Ai, vocês não fazem ideia da felicidade. Eu estava grávida. Eu sempre gostei de brincar de boneco. Gente, eu sempre fui maior do que toda a turma. Todo mundo. Né? Eu cresci muito rápido. Com 14 anos eu já tinha o meu tamanho. E eu brinquei de boneca até os 13. Então imagino que, né, o pessoal me olhando, brincando de boneco, 13 anos, 1,75 m. Olha, deve ter um leve retardo, alguma coisa. Não é muito normal essa mulher brincando de boneca. Eu achei tanto que eu queria ser mãe, né? E agora eu estava grávida e descobrimos que era de uma menina. E que alegria, boneca, lacinho, vestidinho, sapatinho e ursinho. E já estava tudo planejado. E eu, de repente, um dia estava dentro do ônibus e a ficha caiu. Ei, não é uma boneca, é uma pessoa. E, irmãos, veio assim, uns 500 tipos de medo no meu coração. E se alguém um dia tentar raptar minha filha? Isso acontece? E se um dia minha filha estiver atravessando a rua e um carro bater nela? E se isso, e se aquilo outro? E se ela conhecer um menino que não presta? E começou a vir tanta coisa no meu coração, eu dentro do ônibus. E comecei a chorar, Deus do céu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar dessa garota? Na hora, Deus ministrou isso aqui ao meu coração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus tem falado isso comigo, irmãos, desde aquela época. Naquela hora eu falei, peraí, o Deus que é Deus dessa criança que eu estou gerando. É o mesmo Deus que eu sirvo. Cara, e ele fez um bom trabalho comigo. E ele está fazendo um bom trabalho comigo. Por que ele não faria isso com a minha filha? E ao longo dos anos, à medida que meus filhos crescem, e a gente tem que colocar no ônibus para ir para a escola. Ai, e agora? Porque eles precisam, sabe, irmãos? Eles precisam de um pouco de independência, eles precisam aprender a se virar. E foi difícil para mim e para o Fábio deixar os nossos filhos se virarem. Porque a gente queria proteger. Não, eu. Até que chegou uma hora, eles têm que começar a levar a vida deles. Ah, graças a Deus, eles têm bons amigos aqui na igreja. E volta e meia, eles estão se reunindo. Nós não temos tempo para estar levando toda vez. Mãe, leva. Não, pega ontem aqui o dinheiro do ônibus, vai. Eu vou te buscar. Mas você vai ter que ir sozinho. Primeira vez que a minha filha andou de ônibus sozinha foi para fazer cursinho, pré aqueles vestibulinhos de ensino médio, né? Ela tinha 13 anos, porque a Rebeca sempre teve adiantada na escola. 13 anos, eu fui as duas primeiras vezes de ônibus com ela, ensinei o caminho do ponto de ônibus até o cursinho onde ela ia estudar. E na terceira vez, era a vez da Rebeca ir sozinha, e eu lá orando, Deus, vai dar tudo certo, né, Senhor? E Deus falando, não ande ansiosa, eu cuido dela. Ok. Ela não me contou. Ela contou dias depois para o pai, depois ela contou para mim. Ela se perdeu na primeira vez. Quando ela me contou isso, ela... Não, eu desci no ponto errado. Irmãos, eu engoli assim seco. Ai, me sentindo a pior mãe do mundo, né? E eu falei para ela, antes de largar ela sozinha, na dúvida, pergunte, peça informação. E ela fez isso. Como é que eu faço para voltar para não sei aonde? E as pessoas informaram, e ela chegou lá. E eu perguntei, o que, que você fez, então? Eu pedi informação. E que, mãe, eu chorei, mas deu tudo certo. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, deu tudo certo. Deus me acalmou, e Deus tem me acalmado ao longo dos anos, que nós vivemos num mundo mau, sim. Um mundo violento aqui no Brasil, principalmente, né? Criar os filhos no exterior talvez seja um pouco menos dramático nessa questão de segurança, mas aqui no Brasil isso pega forte e a gente fica muito inseguro, mas não. Os meus filhos não são meus. Eles são de Jesus. Jesus tem cuidado de mim. Ele cuida deles. Eu sei que ele cuida deles. Outra coisa que eu tenho aprendido, outro princípio que nós aprendemos também lá em casa, e é com Jesus, tá? Numa passagem muito conhecida do livro de Mateus. Antes desse versículo, o versículo anterior fala assim, que os pais levavam as crianças até Jesus, para que Jesus os abençoasse. E os discípulos tentavam afastar as crianças, tipo, ai, estão incomodando, vai ficar pulando lá em cima do altar, olha lá, criança. É isso mesmo. E Jesus diz, eu gosto de criança que pula no altar, eu gosto de criança, deixa vir a mim. As crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Irmãos, nós consagramos os nossos filhos a Jesus, não só quando a gente veio à frente de uma igreja, consagrá-los a Cristo. Não, é uma consagração diária. E desde pequenos, a gente lia a Bíblia e orava com eles, desde bem pequeno. A minha filha tinha 3 anos, o meu filho era um bebê, então ele já estava dormindo. Mas ela estava com o pai, porque a mãe estava dando aula no seminário e o pai estava à noite cuidando da filha. Então, ele tinha, né, a incumbência de contar a história bíblica. E era Gênesis 3. E o Fábio é bom de contar a história. Ele cria um suspense e a garota quase teve um negócio. Né? E ele ficou naquela, se Eva tinha pego a maçã, tá, irmãos? Não tem nada de maçã na Bíblia, isso é antibíblico, tá bom? Pode comer a maçã à vontade. E ficou naquela, e ela, pai, ela não pegou, e ele lá compreendendo a história, não sei o que, que tanto ele conseguiu compreender. Mas, quando ele falou... Ela comeu, a minha filha, não acredito. Ela ficou tão decepcionada, enfim, acabou a história, eles oraram, não sei o quê, foi para a cama. No dia seguinte, ele estava dando aula no seminário e eu ia cuidar da minha filha. E a gente não queria impedir os filhos, a gente estava levando os filhos a Jesus, né? Ela, 3 anos. Eu estou muito chateada com Deus, mãe. Ai, Deus, lá vem, 3 anos, né? Que foi, filha? Por que você está chateada? Por que ele pôs aquela árvore no jardim se ele sabia que a mulher ia comer? Eu falei, não, peraí, Deus, eu passei o dia limpando a casa, não sei o quê. O senhor ficou falando sobre onisciência com a minha filha, né? Agora, como é que eu vou explicar onisciência para ela? E sabe aquela oração relâmpago? Porque é aquela situação para a qual você não estava esperando 3 anos. Não, eu esperava que eles fossem questionar isso com 12, 13 anos. Mas não, veio mais cedo que a gente esperava. E contei para ela, falei do plano de salvação. Você quer dar a tua vida para Jesus? Ela, eu quero. Gente, foi a coisa mais gostosa do mundo. Nós oramos juntas, a minha filha aceitou Jesus aos 3 anos de idade. Que bênção, né? Meu filho demorou um pouco mais e a história dele é bem interessante. Porque ele é um cara bem interessante. Ele... aprendeu a ler na escola e não estava mais na idade de ir para o cultinho, como nós aqui despedimos a igreja. Então, ele tinha que ficar na igreja aos 8 anos e ouvindo a mensagem do pai, pastor. Ele abriu a Bíblia assim, aleatoriamente, e foi dar no Apocalipse. Um com Gênesis, outro com Apocalipse. Vocês viram como é que é, né? O negócio... E ele, quando eu vi que ele estava lendo aquilo, o filho, não, olha, aí eu fechei a Bíblia, abri em Mateus, leia esse aqui. Não, tá legal esse livro aqui. E ele continuou lendo Apocalipse, e eu e o meu marido passamos dias, filho, não, suando a camisa, literalmente. Filho, não, Apocalipse, não. Não, é legal. Eu fico, gente, criança nessa idade, quem é pedagoga aqui sabe, tem a mente literal. Então, eu acho que quando ele lia sobre aquelas bestas, que era aquele negócio meio Power Rangers, os monstros dos Power Rangers, sabe? E eu e o meu marido tentando livrar ele dessa ideia, e nada, a escola me chamou. Sabia que o pai era pastor. O que vocês andam ensinando para o seu filho em casa? Por quê? Não, porque ele está aqui dizendo para todo mundo que Jesus vai voltar e que vai ter monstros e não sei o quê. Não é nada disso. Não é nada disso que a gente está ensinando para ele. Mas, irmãos, eu não sabia. Era por ali que o Espírito Santo estava falando com ele. E um dia, uma noite, na realidade, nós estávamos na sala né, conversando, de repente ele veio e se sentou no cantinho do sofá, todo encolhidinho assim, e começou a chorar. E o que foi, filho? Jesus vai voltar, eu não sei se eu vou para o céu. Eu sou pecador, eu já comecei a chorar, né? Eu também, filho. Eu também, mas eu sei que eu vou para o céu. E aí nós apresentamos o plano de redenção para ele, e ele perguntou 500 vezes, tem certeza que se eu aceitar Jesus eu vou para o céu? Vai, filho. Mas é assim tão fácil? É, filho. Ele pagou o preço. Você é pecador. Eu também. E ele, por isso que ele pagou o preço. E o meu filho aceitou Jesus conosco naquela noite. Não deixamos de apresentar o evangelho para os nossos filhos. Deixe vir a mim os pequeninos. Pai, mãe, você está levando o seu filho a Deus? Sabe, não tem como a gente dar daquilo que a gente não tem. Então, eu vou mudar a pergunta. Pai, mãe, como anda a sua comunhão com Deus? Você tem buscado a Deus em devocional e oração? Você apresenta a Deus a sua família? Ou você acha que você é a solução para os problemas da sua família? Como anda a sua... Você não vai dar para o seu filho o que você não tem. Se você não tem alimento espiritual, você não tem condição de dar. Então busque a Deus, eu e a minha casa. Começa com você. É uma decisão pessoal. Depois, nós sabíamos, ok, nossos filhos aceitamos Jesus, o trabalho não acabou por aí. Nós agora tínhamos o... Ah, ok. Nós tínhamos essa incumbência aqui, de ser modelo para os nossos filhos. E esse versículo, vamos ler todos juntos, de novo? Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, é no caminho. Isso significa que você está junto. Não é o caminho. Ensina para a criança o caminho. Ó, filho, vai para aqui. E você está aqui do lado de fora. Você tem que estar trilhando esse caminho junto com o teu filho. Se você quer que ele realmente aprenda a andar com Jesus, você tem que ser o primeiro que mostra para ele como se anda com Jesus. Só que como é que a gente tinha que ser modelo? Ser modelo como? Então vamos lá. Nós tínhamos que primeiro ser modelos na conversa. Sabe, a gente fala muito de provérbios, daquele, né, de usar a vara contra o filho, mas a minha Bíblia em provérbios fala muito mais vezes. Ouve o conselho do teu pai, não rejeite a disciplina da tua mãe. Isso está querendo dizer o quê? Essa família conversa, viu? Tem mais conversa do que vara em provérbios. E como que você vai disciplinar uma criança que você não ensinou? Como que eu posso cobrar, se eu fosse professora, um resultado de um aluno de uma matéria que eu não dei? É absurdo. Então a gente tem que conversar. E lá em casa nós conversamos sobre tudo. Política, esporte nem tanto, porque eu sou a mais que gosta mais de futebol lá em casa. Incrível, mas é verdade. E a minha filha de futebol americano. É assim lá em casa. Mas a gente conversa, inclusive, desde pequeno, sobre sexo, drogas, rock and roll e heavy metal, porque rock and roll, eu já aprendi, não é a mesma coisa que heavy metal. Tá bom? Nós conversamos sobre tudo. Sabe por quê? Desde pequenos, eu pensei, eu não quero que os meus filhos aprendam sobre essas coisas de pessoas que não têm nada para ensinar para eles. Então, desde pequeno, a gente falou, sim, sobre sexo dentro de casa. Claro, né, irmãos? Desde que a gente percebeu que eles tinham maturidade para isso. A gente não saiu falando sobre o assunto quando a dúvida não surgiu. A partir do momento, mãe, o que é? Né? Mas primeiro, tenta entender o que o teu filho está te perguntando também, né? Tem uma história de uma mãe que o filhinho veio perguntar, mãe, o que é sexo? Ai, ela começou a suar gelado, né? Explicou tudo a respeito de sexo, e a criancinha lá ouvindo. De depois ela... Tá, e o que, que eu marco nesse quadradinho aqui? Quando o teu filho te faz uma pergunta, cheque que você entendeu a pergunta, tá? Era só sexo masculino ou feminino. Era só isso. E a mãe explicou coisas desnecessárias, tá bom? Nós conversamos sobre isso. Conversamos sobre drogas lá em casa também. Drogas químicas, mas outros tipos de droga que anda por aí também, tá, irmãos? Pornografia. E a gente vigia. A gente está ali em cima. E há momentos que a tentação bate. Mas graças a Deus, porque nós abrimos o caminho da conversa, a gente consegue reverter a situação. Tá? Mas nós também decidimos que a gente ia ser modelo não só na conversa, o segundo item é... Não sei, será que não está funcionando isso aqui? Está ligado. Agora já foi demais, está vendo? No comportamento, que está lá em Provérbios 3:7. Esse versículo é importante ler e esse eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia. Provérbios 3:7. Não adianta tentar bancar o super pai, a super mãe, o infalível, porque eles vivem com você. Eles veem o teu dia a dia. Provérbios 3:7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Uma das coisas que nós temos procurado ensinar aos nossos filhos é: os erros acontecem, nós erramos. E a gente não pode ser sábio aos próprios olhos, não, porque nosso pai é pastor, então ele não pode. Não, se erra, pede perdão. Isso é norma lá em casa. Se erra, pede perdão. E nós ensinamos aos nossos filhos que a gente teme a Deus e a gente evita fazer o mal. A gente é bem sucedido, mas quando a gente falha, eles vêm. Tá? Eu não sei quantos aqui estão com filhos na idade de aprender sobre leis de trânsito na escola. Mas não é que eles sentam no banco de trás e começam: se você passa no amarelo, vermelho, passou no vermelho. Eles são assim, eles cobram mesmo. Tá? Não deu seta. Não deu seta. Estava entrando, não deu seta. Por que não deu seta? Tá? Os filhos da gente veem a gente. Tá? Não adianta você tentar pôr a máscara de Homem-Aranha, Mulher Maravilha, ou sei lá, agora Mulher Maravilha já não está mais tão na moda, né? Mas outra heroína qualquer aí. Não adianta. Eles sabem como que a gente está se comportando. Outra área que a gente também, lá em casa, decidiu ser exemplo é no ensino bíblico. Irmãos, a igreja é a nossa parceira. E aqui, mais uma vez, eu amo a igreja do Bacaxiri, porque essa é uma igreja onde o ensino bíblico é levado a sério desde a idade mais, né, desde a criança mais novinha ao adulto mais antigo, vamos falar assim. A nossa igreja se preocupa com isso. Só que nós não deixamos tudo para a igreja. Sabe por quê? Porque eles vêm aqui algumas horas por semana. E nós também. Mas nós conversamos a respeito. E lá em casa, meu Senhor, chega o horário do almoço. Final de semana, claro, né? Dia de semana a gente não está junto. Mas chega o horário do almoço, chove dúvida. E aquilo, e não sei o quê, vai falar que o ateu falou, que a ciência diz, que o outro não sei o quê, e o garoto da internet comentou, e o que você acha disso? E é muito legal você pegar o teu filho, tua filha, lendo a Bíblia, e depois, o que Jesus quis dizer com isso? Porque não ficou muito claro para mim. Isso é muito legal, gente. É muito legal, sabe? É aquela sensação que você tem quando o teu filhinho está aprendendo a falar e aparece uma palavra constitucional. E ele, o que é constitucional? Difícil explicar essa, né? Mas tem algumas coisas da fé que são difíceis de explicar. Mas a gente conversa sobre Bíblia dentro da nossa casa. E que, mais uma vez, você não pode dar daquilo que você não tem. E sabe, se Deus te deu um filho, se Deus te deu uma filha, Ele te deu o compromisso, junto com eles, a bênção e o compromisso de levar esse filho, essa filha para Jesus. eles são mais dele do que teus. Deuteronômio 6, essa passagem que eu pus ali em destaque, ela fala, olha, essas palavras, primeiro, né, ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, todo... essas palavras que hoje te ordeno, você vai falar andando pelo caminho, assentando, levantando, vai marcar na tua casa vai estar coberta de Bíblia, porque essas crianças precisam conhecer a palavra de Deus. Esses jovens precisam conhecer a palavra de Deus. Essa palavra tem que ter lugar dentro da nossa casa. E, por último, nós decidimos ser modelo para os nossos filhos no compromisso com a igreja. E aqui pega muita gente. Sabe, irmãos, há alguns anos, meu marido e eu tivemos uma decepção muito grande com uma congregação muito grande. E nós saímos dessa congregação muito machucados. Para os irmãos terem ideia, era uma igreja nacionalmente conhecida como Cemitério de Pastores. Nos 12 anos antes do nosso ministério lá, tinham passado 6 pastores. Todo mundo passava e saía rapidinho. Desde que nós saímos, já estão no terceiro. E não tem 12 anos. Então, uma igreja realmente difícil. Nós saímos de lá muito, muito machucados. Saímos de lá já. Vamos para a igreja do Bacaxiri. Nós conhecíamos o pastor Silvado. Foi professor do pastor Fábio na Faculdade Batista. Também deu aulas em matérias que eu tive de mestrado para o Fábio também. Conhecemos o pastor China, se formou na mesma turma que o pastor Fábio, pastor Marcos. Como o Fábio veio transferir de Campinas, ele fez 6 anos de seminário, né? 2 lá e 4 aqui pingado, né? Então, nós conhecíamos os pastores e tínhamos confiança nas pessoas e na metodologia. Então, saímos daquela igreja, vamos para a igreja do Bacaxiri. Só que nós morávamos no Boqueirão, era longe a beça. E os meus filhos, naquela época, meu filho tinha 8 e minha filha tinha... Não, perdão, meu filho tinha 9 e minha filha tinha 11 anos. Então, eles eram da galerinha dos juniores. E nós entendemos, vai ficar complicado levar esses 2 para o Juba na sexta-feira à noite. Porque a gente vai ter que ir lá, leva os 2, volta para casa. Era 2 horas, tá, irmãos? Entre ir e voltar, e trazer os filhos, e voltar para casa, depois buscar os filhos, voltar para casa. Mas nós dissemos, nós vamos pagar esse preço. Porque essas crianças precisam desenvolver amizades sadias, e elas estão dentro da igreja, normalmente não estão na escola. Algumas até sim, mas normalmente a chance maior é de que eles encontrem bons amigos dentro da igreja. Nós pagamos um preço. Houve vezes em que nós estávamos tão desanimados por causa da nossa dor pessoal, que a gente dizia, não, hoje a gente não vai. Não, hoje a gente não vai. Só que nós olhávamos para eles 2 e nos olhávamos e dizíamos, mas eles não podem ficar sem ir. Então nós vamos. Vamos, luta contra o desânimo e vamos. Chegávamos aqui, Deus ministrava o nosso coração e ministrava o coração deles também. Em Hebreus 10, 25, vamos abrir lá? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Olha, é incrível, quando a gente estava nessa fase difícil, de luta mesmo, pessoal, nunca deixamos de amar a Deus, nunca deixamos de amar a igreja, nós sempre, não, como eu vou desistir de um projeto que é de Deus? Se Deus aposta nisso, com todas as imperfeições das pessoas, Deus continua amando este projeto. Quem sou eu para dizer que isso não presta? Mas, irmãos, pipocava gente para dizer, tá vendo, eu falei, igreja é isso aí mesmo, por isso que eu não vou mais à igreja, eu sirvo a Deus aqui da minha casa. Eu sirvo a Deus na minha casa, sim, mas eu venho à igreja, porque eu preciso de vocês, irmãos. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a manter o braço levantado quando ele está querendo cair. E eu preciso que vocês digam, Deise, não é esse o caminho. E eu preciso que os meus filhos tenham pastores. Eles são filhos de pastor, mas eles precisam de pastores. E graças a Deus pelo pastor Marcos e pelo pastor André. Meus filhos são conhecidos pelo nome. Isso é igreja. Irmãos, se afastar da comunhão por picuinhas. Isso, desculpa, eu vou ser bem direta aqui. Isso é arma diabólica. A igreja é plano de Deus. A igreja é plano de Deus. Aprenda a resolver seus problemas. Se não der, olha, eu preciso me afastar. Nós nos afastamos de uma denominação, quer dizer, continuamos amigos de todo mundo lá, tá, irmãos? Mas achamos que nós precisávamos de um novo ar. Fizemos bem, foi bom para nós. Se você não está feliz na igreja do Bacaxeira, já tentou resolver seu problema, meu irmão, desculpa, pastor, eu não sei se eu estou... meu irmão, fica à vontade, talvez tenha uma outra congregação que esteja precisando de você. Assim como vêm outras pessoas de outras igrejas para a nossa, não tem nada de errado nisso. Tem errado é desistir do projeto e sair por picuinha. Isso é errado. Isso é errado. E nós ensinamos, e até eu ensino isso porque eu aprendi com os meus pais, sabe? Porque quando chegou a adolescência, eu aceitei Jesus aos 9 anos, sim, mas quando chegou a adolescência, às vezes eu e meu irmão íamos para a igreja chutando pedra, de tanta raiva de estar indo para a igreja. Porque eu queria estar vendo o jogo, porque eu queria estar vendo não sei o quê, porque eu queria estar ouvindo a música tal, e lá, eu vou ter que ficar lá na igreja. Graças a Deus, porque a minha mãe e meu pai, mesmo não sendo de Jesus, disseram, não, vocês vão. E lá em casa é assim também, sabe, irmãos? Não tem negociação. Castigo não é, não vai para acampamento. Não, castigo é não vai para a festa do amigo. Mas para acampamento vai. Para a viagem missionária vai. Para os cultos normais que eles estão vindo vão. Pode vir para mais, pode. Para menos, não. Lá em casa é assim, tá, irmãos? A gente, realmente, eu falei para vocês, a gente é brabo lá em casa. Mas é por amor aos nossos filhos. Eles ainda não têm condição de tomar. Eles são muito jovens para tomar a decisão se vão à igreja ou não. Ai, hoje ele está com preguiça. Deixa ele ali. Não, deixa não. Puxa a coberta e diz, vamos. Se arruma. Bora. Ah, preciso estudar para a prova. Já monta o esquema. Vai estudar antes do culto. Depois do culto. Mas vai para o culto. Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Compromisso com a igreja de Cristo. Andando no caminho com teu filho. Também não adianta você largar teu filho aqui e não se interessar pelo que está acontecendo com a vida dele. Não adianta. A gente tem que se envolver. Talvez alguns pais de jovens adultos estejam aqui hoje pensando... Deise, mas eu fiz tudo isso. E meu filho e minha filha se afastaram do caminho. Isso dói. Eu não conheço a tua dor, mas Deus conhece. Ele é o pai do pródigo. Ele é o pai que teve que ver o filho ir embora, dar cabeçada na vida, para ponderar, lembrar que o que ele tinha dentro de casa tinha valor. Não é fácil, mas o conselho que eu posso te dar, pai e mãe, é: tenha a mesma atitude de Deus. Teu filho tem livre-arbítrio. Você não pode tomar as decisões por ele. Chega uma certa idade que ele vai decidir, ou ele vai pelo mesmo caminho que você, ou ele vai dar outro rumo para a vida dele. E isso é muito triste. Mas às vezes a gente tem que deixar ir. Mas nunca larga a mão. adolescente na igreja, eu ouvi o testemunho de um rapaz que foi nos visitar, uma casa de recuperação, foi nos visitar, e esse rapaz falou, olha, eu entrei fundo nas drogas. Eu entrei fundo. Eu fui um mau filho para minha mãe, a partir de X idade da adolescência. Mas me impressionava o fato daquela mulher nunca desistir de mim. Eu chegava em casa, ela estava orando. E às vezes eu já tinha saído de casa, porque eu já estava envolvida em mais companhias, e eu sabia, minha mãe está orando por mim. E eu voltei, porque a minha mãe orou por mim. Não desista, não desista. Esse versículo que fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tem um contexto. O povo de Israel tinha saído do Egito, vagado 40 anos pelo deserto por desobediência a Deus, estava entrando na terra prometida, já tinham conquistado uma parte do território que Deus tinha prometido para eles, e agora era um momento de decisão. Josué era o líder, convoca o povo, vamos embora, todo mundo aqui junto. E ele conta a história. Né? Deus chamou Abraão, contou de Isaac, contou de Jacó, contou da vida no Egito, contou da peregrinação, os milagres que Deus fez, e falou, olha aqui, ainda está cheio de gente adorando outros deuses aqui entre nós. Ainda tá, nós estamos cercados de pessoas alheias à vontade de Deus. E já tem gente aqui adotando os ídolos dessa terra que nós estamos entrando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tomem uma decisão hoje. Vamos ler juntos lá o versículo? Já está lá. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué falou assim mesmo para o povo, olha aqui, ó, vocês têm uma decisão importante, e disso depende o futuro dessa nação. E é verdade, irmãos. Uma família bem fundamentada na rocha determina o futuro de uma nação. E ele falou, vocês vão ter que escolher hoje, quem que vocês vão servir? Eu e a minha casa já tomamos uma decisão, nós vamos servir o Senhor. E o povo, não, longe de nós, né, não servir aos deuses, nós vamos servir a Deus. E Josué, ele é um pastor engraçado, sabe, porque ele diz, não, vocês não podem. Ele faz apelo, todo mundo vem à frente, aí ele manda, volta agora, volta todo mundo. Não, vocês não podem estar aqui na frente. O povo deve ter ficado, ué, que é isso? Vocês pensam que eu não estou sabendo que vocês estão guardando um ídolozinho escondido lá? Vocês vão ter que jogar fora. O povo tomou uma decisão firme. Depois dessa chamada de atenção, eles tomaram uma decisão firme. E durante todos os dias que Josué liderou, e as pessoas que foram treinadas, digamos, por Josué, lideraram, aquele povo andou direitinho com Deus. Vejam como uma boa liderança traz bom fruto, mas tudo começa em decisão individual. Você quer ser usado por Deus dentro da tua família? Talvez esteja naquele momento de pedir, Senhor, me sonda, me conhece, me usa. Eu sou adolescente, mas a minha heroína sem face, porque eu nunca conheci, foi uma adolescente. Eu sou uma esposa de um marido que não quer servir a Deus. Como que eu vou fazer isso? Consagra ao Senhor. Peça a Deus, me usa dentro da minha família. Mas começa em mim. Sonda-me, Senhor. Vê se tem alguma coisa errada. Jesus é o teu Senhor. Jesus é o Senhor da tua família. Essa é a pergunta que fica aqui para nós hoje. Antes de passar a palavra para o pastor Silvado, eu gostaria que nós orássemos. Gostaria que você abaixasse tua cabeça e pensasse aí. O que eu estou oferecendo para os meus filhos? Eu tenho que oferecer em termos de caminhada com Deus, ou eu preciso eu primeiro me consertar antes de cobrar alguma coisa deles? Jesus é o meu dono mesmo. Se ele mandar sentar, eu sento. Se ele mandar levantar, eu levanto. Senhor Deus, nós te louvamos pelo projeto da família. E esse projeto, Deus, tem sido atacado de todos os lados, Pai querido, pelas trevas, tentando relativizar princípios bíblicos, tentando, Senhor Deus, mudar os papéis de pai e mãe dentro da família. Deus, todas essas coisas têm trazido consequências terríveis para as famílias e para a nossa sociedade. Nós queremos pedir hoje à noite que haja conserto aqui. Que teu Espírito Santo possa estar tocando no coração de pessoas que estão brincando de ser pai e ser mãe. Que estão, em primeiro lugar, brincando de serem filhos teus, Senhor. De filhos que estão brincando, Senhor Deus, dentro da sua família. Ou de jovens que estejam aqui e nem tomaram a decisão por ti ainda. Que haja conserto nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.